aquilo que nós falamos, como a gente conversa, como a gente age, vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. A pergunta é: o que elas estão lendo? Essa é a segunda pergunta. O que elas estão lendo através das nossas vidas? Elas estão vendo pessoas que amam, pessoas que têm cargo, o que elas estão lendo? Amém? Amém? Aleluia. Mas era isso que eu queria compartilhar com os irmãos através do testemunho das irmãs, da Cléo e da Tatiane. Eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer, te dar graças, Deus, pela tua palavra, pela tua vida, pela tua unção, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem derramado sobre as vidas de cada um dos irmãos dessa igreja, da tua graça, do teu favor e da tua vida. Papai, vem trazendo, Deus, vem trazendo cada vez mais a revelação da tua palavra, Pai, para que nós possamos, Deus, mudar as nossas mentes e experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Repete comigo uma oração, fala: Papai do céu, me dá revelação da tua palavra. Amém. Aleluia. Eu quero pedir que vocês abram a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Semana que vem tem mais testemunho, viu? Ah, vai ser dos jovens. Tem uns jovens aí que eu tenho que colocar para testemunhar aqui. Aleluia. Palavra do Senhor diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Fala assim: amém. Amém. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, e isso precisa ficar muito bem claro nas nossas vidas. Eu só quero pedir que as crianças não fiquem andando soltas aí, você fique junto com seu filho, que hoje nós não temos trabalho com crianças, amém? E uma coisa que precisa ficar muito clara é que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos iguais a Jesus Cristo. E a grande questão na minha vida e na sua vida é o quanto que eu tenho conhecimento de Deus, é quanto que eu tenho revelação de quem é Deus na minha vida. Então, muitas pessoas, quando acontece alguma coisa ruim na vida delas, acontece uma situação ruim na vida delas, a primeira coisa que elas pensam é que elas fizeram algo errado, e que Deus está o quê? Castigando. Fala: castigando. Por que elas pensam isso? Porque o conhecimento que elas têm de Deus é um conhecimento que Deus está só esperando uma brecha sua para te disciplinar, para te bater, para te chicotear. Então, e essas pessoas, sempre quando acontece algo de ruim, elas sempre pensam que foi Deus que fez esse algo ruim. Os irmãos estão me acompanhando? Sempre vão colocar a culpa em Deus. E por conta desse conhecimento de um Deus condenador, de um Deus que condena, elas não experimentam o Deus que ama, porque o conhecimento delas é somente o conhecimento do Deus que bate. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta aqui, quantos aqui sempre ouviram a frase Deus está olhando, Deus está vendo, Deus castiga? Quantos aqui sempre ouviram essa frase? Agora abaixa a sua mão. Quantos aqui desde pequenininho ouviram a frase Deus te ama? Olha como diminuiu. Percebe? Porque você tem muito mais esse conhecimento que Deus castiga e muito menos o conhecimento que Deus te ama. Por que que poucos pais falaram para os filhos Deus te ama? E por que muitos pais falaram Deus castiga? Por conta da visão, do conhecimento que eles têm de Deus. E esse conhecimento que eles têm de Deus vai passando de geração em geração. E isso só é quebrado, essa visão de que Deus castiga. Deus castiga, sim ou não? Sim, ele disciplina. Deus disciplina, que você fala castigo assim, né? Mas Deus disciplina ou não disciplina? Sim ou não? Olha, não tem pai bom que não disciplina. Todo pai que é bom, ele disciplina, ele põe limites para o seu filho. Pais que não impõem limites para os seus filhos não são bons pais. A Bíblia condena esses pais. Pais bons são aqueles que põem limite, fala, filho, você não faz isso aqui. Desde o Éden, o que que Deus falou pro ser humano, para Adão e Eva? Vocês podem fazer tudo aqui, pode ou não pode? Mas nessa árvore vocês não tocam, sim ou não? O que que ele fez ali? Ele pôs limites. Todo bom pai põe limite. A hora que o filho e a filha passam do limite, o que que ele tem que fazer? Disciplinar, senão ele vira mentiroso. Senão o filho continua fazendo. Amém, irmãos? Então todo bom pai põe limite. Não existe essa história, ah, não disciplina. Pais que não disciplinam estão fazendo, estão gerando monstros lá na frente. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe, apesar de não terem conhecido o evangelho, terem tido uma vida assim, eram espíritas, né? Tudo que era espiritual, que não tinha a ver com Cristo, eles estavam dentro, né? E aí, só que uma coisa, um princípio que tinha lá em casa era o seguinte: escreveu, não leu, o pau comeu. E eu louvo a Deus por isso, porque é um princípio que tem na Bíblia. Graças a Deus, por eu ter sido disciplinado, eu não virei um bandido. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Porque a minha tendência era para isso. Mas meu pai e minha mãe, por conta da atitude deles, da firmeza deles, eu não me tornei. Então eles me puseram limites. Então o nosso Deus, ele disciplina. Sim, ele disciplina quando é necessário. Só que Deus não disciplina como você fica pensando. Ele não disciplina com doença. Ele não disciplina com acidente. Quantos estão me acompanhando? Ele não é dessa forma. Mas, pastor, ele permite que as coisas aconteçam? Sim. Está na Bíblia. Todas as coisas cooperam. Fala, cooperam. Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as coisas ruins e as coisas boas cooperam para aqueles que amam. Para aqueles que não amam, não cooperam. Porque eles não entendem. Eles não conhecem a Deus. Por isso que Paulo aqui está dizendo que ele se põe de joelhos, pedindo ao Pai que nós conheçamos a altura, a largura, a profundidade, que nós conheçamos o amor de Deus, conheçamos o poder de Deus, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é fiel. Que independente de eu ser infiel, Ele é fiel comigo até o final. Os irmãos estão me acompanhando? Apesar do que você apronta, o Espírito Santo não sai de você. Ele continua em você. Se você virar aqui a esquina e pecar, o Espírito Santo não vai embora de você. A salvação não vai embora, ela continua com você. Então, o que eu quero passar para vocês é que, dependendo da sua visão que você tem de Deus, esse conhecimento que você tem de Deus, vai estabelecer a sua forma de relacionar com Deus. Vou te dar o seguinte exemplo. aqui gosta de tomar um café, assim, café, parar, sentar, tomar um expresso, comer um bolinho, que nem eu, assim? Os irmãos percebem que eu gosto de um bolinho de chocolate. Gente, eu conheci um bolinho de chocolate maravilhoso. Tem 3 brigadeirinhos assim em cima. Dulce América. Procura aí depois, pega lá. É aqui de São Bernardo. Fique em paz. Fantástico. Então, mas voltando aqui, volta aqui, volta aqui. Já deu água na boca, fala a verdade. Mas eu até perdi o que ia falar. É impressionante. Hã? Perdi o foco. Viajei no bolo agora, em vez de viajar na maionese. Perdão, irmãos. Mas o conhecimento que você tem vai determinar como você vai se relacionar com Deus. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de um café. Vamos supor que você seja convidado para tomar um café com alguém. Alguém que sempre te ajudou. Alguém que sempre esteve junto com você. Como é que você iria para esse café? Você iria como para esse café? Você ficaria lá nesse café com essa pessoa que você estima muito? Você ficaria com ela lá com o computador ou com o celular olhando? Ou você ficaria olhando para ela e conversando com ela, batendo papo, comendo, tomando café? Como você se relacionaria? Você daria valor a ela, sim ou não? Você daria atenção para ela, sim ou não? Isso porque você a estima. Agora a pergunta é: se você fosse convidado, vamos supor que você tem um chefe muito difícil, que só dá bronca em você, bronca em todo mundo, é estúpido, e ele fala assim: vamos almoçar. Você ficaria em paz com esse almoço? Não. Você já ia achar até que você ia ser mandado embora, sim ou não? Ia passar isso pela sua cabeça. Então, tudo depende da forma como você enxerga. E a Bíblia diz que nós não fazemos ideia de tão grande que é o amor de Deus, de tão grande que é o poder de Deus, de tão grande que é a fidelidade de Deus. E nós precisamos conhecer esse Deus dessa forma. Um Deus que liberou para nós promessas, um Deus que liberou para nós vida e vida em abundância. Mas muitas vezes eu não estou vivendo isso que Deus tem para mim, simplesmente porque a forma como eu estou enxergando, como eu conheço a Deus, é uma forma pequena, é tacanha, é muito ínfima. Então, a forma, se eu achar que Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida de mim, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter prazer em me relacionar com esse Deus. Eu vou ter prazer em sentar com Ele. Eu vou ter prazer em falar com Ele. Eu vou ter prazer em passear com Ele. Mas se eu achar que Deus é um Deus que não está querendo o meu bem, por conta das circunstâncias que eu vivo ou vivi, presta atenção, nunca meça Deus pelas suas circunstâncias. Nunca meça o amor de Deus pelas suas circunstâncias. Porque se você medir o amor de Deus pelas suas circunstâncias, num dia vai estar tudo ruim, mal me quer. No outro dia vai estar tudo bom, bem me quer. Hoje eu fui bem, hoje eu orei, mal me quer. Por que eu fiz que Deus hoje deu tudo errado? Aí depois no outro dia bem me quer. Por quê? Você está medindo Deus e se relacionando com Deus através das suas circunstâncias. E esse é um erro que nós não podemos cometer. Porque o meu amor pelo meu filho não muda se ele responde bem ou responde mal. Ele é meu filho, ponto final. Eu entro na frente de um caminhão pela vida dele. Ele é o meu filho, eu amo ele, ponto final. Deus também. Deus não muda o amor dele por você. Nós podemos agradar ou não a Deus, é um fato, sim ou não, irmãos? Deus não fica feliz com um filho que fica fazendo coisa errada, fica? Não, não está agradando a Deus. Mas Deus muda o seu amor por nós? Não, não muda. Continua amando a gente do mesmo jeito. Os irmãos estão entendendo? Nós, como filhos, podemos agradar a Deus ou não. E a pergunta é: como é que eu agrado a Deus? Tendo uma boa visão de Deus, tendo fé que Ele vai fazer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu não tenho fé em Deus, quando eu não tenho uma boa visão de Deus, eu acho que Ele não vai estar fazendo as coisas, eu acho que Ele vai estar, não vai estar comigo na hora que eu preciso, eu acho que Ele vai me deixar na chapada, por conta da forma como eu enxergo Ele, e é uma forma equivocada, não é a forma que Deus quer que nós olhemos para Ele. E lembre-se, o diabo, a carne e o mundo trabalham para que você tenha uma visão equivocada de Deus. Pastor, você sempre fala isso, eu estou cansado. Eu falei, eu também estou careca de falar isso. Entendeu? Estou careca. Mas eu vou continuar falando. Até não estar mais nem couro na cabeça. Porque isso é a base da minha vida e da sua vida. E se eu tiver uma imagem errada de Deus, uma imagem que Deus não é um Deus amoroso, um Deus fiel, um Deus que é poderoso para fazer e deseja fazer na minha vida, as coisas não vão acontecer, porque eu não vou ter fé em Deus. Por isso que você vê muitos crentes reclamando, lamuriando, vivendo no natural. O sobrenatural, o que que é? É eu olhar para Deus, eu não estou vendo nada, mas é a certeza de coisas que eu não estou vendo. Amém, irmãos? Então eu preciso olhar para Deus, que nem, por exemplo, nesse momento agora meu cachorro passou mal, por isso que eu cheguei atrasado. Meu cachorro está lá fazendo uma endoscopia agora, ele engoliu ferro. Está lá. É que eu não peço oração para cachorro, amém, irmãos? Ainda que seja o meu, eu não peço, não. Fique em paz. Eu orei por ele, mas eu não vou pedir oração. Mas ele está lá. Aí vai custar um dinheiro. Aí você fala assim, pago ou não pago? Eu falei, pago. Tá sob a minha supervisão, tem que pagar. Aí fala, pô, vai sair dinheiro. Aí tem duas alternativas. Ou eu acho que vai faltar, ou eu acho que de onde vem tem mais. Os irmãos estão me entendendo ou não? Ou eu vivo na base da falta, de que Deus não tem mais para mim, ou eu vivo na base de que Deus tem muito mais para mim, e eu posso ficar tranquilo que Deus vai cobrir. Quantos estão me acompanhando? É óbvio que eu não estou falando aqui para você sair comprando coisa que você não tem dinheiro. Os irmãos entenderam, amém? Não é uma coisa, é uma coisa necessária. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então a grande questão é como eu enxergo Deus, é como eu conheço Deus. Sabe, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você conhecer a Deus. É você saber quem Deus é, o cuidado que Ele tem por você, como Ele tem apreço pela sua vida. E quando você não enxerga Deus dessa forma, que Ele ama você, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, você não tem fé. E sabe qual vai ser a tendência sua, a próximo passo? É você viver de uma forma natural. É você viver de uma forma sem contar com o poder de Deus, sem contar com o amor de Deus, sem contar com a fidelidade de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Percebe como isso é a base de tudo? Porque você pode vir aqui domingo a domingo, estar todas nas células, às quintas-feiras, fazer todos os cursos, mas se você não entender isso que é básico, básico, a sua vida não vai avançar, não vai crescer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre volto nesse ponto, mas deixa eu te falar, o que aconteceu lá no deserto? Foram 12 espias, 12. 10 deles vieram com um relatório, falando que tinha um gigante, só falando as coisas. Ó, realmente, a terra mana leite e mel, ó o tamanho desse cacho de uva que a gente trouxe, 2 homens tiveram que carregar, realmente tem tudo isso. Deus não mentiu nisso. Mas aí vem a segunda parte, mas, olha lá o que tem. Tem gigantes, cidades fortificadas, e nós, aos olhos deles, nós somos como o quê? Gafanhotos. Ou seja, eles tiraram Deus da jogada. Eles falaram assim, Deus não é poderoso. Deus não nos ama e Deus não é fiel para fazer. E deixa eu te falar, esse povo estava lá com Deus há pouco tempo e eles viram os milagres que Deus fez para libertar o povo do Egito. Como abrir o mar? Gente, aquele povo passou, abriu o mar e a terra estava seca, não estava molhada não. Você imagina o mar acabar de sair assim e você passar e está seco, que nem aquela areia fofa. Olha o poder de Deus. Então eles experimentaram do poder de Deus, eles experimentaram da fidelidade de Deus. Deus falou assim: eu vou libertar esse povo. Experimentaram do amor de Deus, do cuidado de Deus. Só que quando eles chegaram para experimentar a terra prometida, eles não experimentaram. Por quê? Porque não confiaram em Deus. Eles conheciam Deus, mas eles não conheciam Deus de uma forma equivocada. Ó, Deus não é fiel para estar com a gente não. Deus não é tão poderoso assim. Esses gigantes aí são mais poderosos que nós. Tiraram Deus da equação. E toda vez que você tira Deus da equação, tira Deus da sua vida, que Deus não vai fazer, que Deus não vai... Você está fazendo o quê? Você não está agradando Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esses 10 homens fizeram isso. E o interessante é que Deus acabou com a vida deles na hora ali. Agora os outros dois, Josué e Caleb, eles estavam lá, viram a mesma coisa que os outros 10, só que eles falaram assim: o quê? Vai ser barbada. Esses gigantes aí não vão ser nada, a gente vai comer ele que nem pão. Vamos acabar com eles, não vai... Meu, você vai ver. Por quê? Eles estavam contando com Deus. Eles sabiam que Deus não ia largar eles da chapada. Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é poderoso. Percebe? E aí eles, sabendo disso, falam assim: vamos lá. A termo que eles usam, eia, vamos invadir. Por quê? Porque eles confiavam em Deus. E aí o que aconteceu com eles? Como o povo inteiro não pôde entrar na terra prometida, eles andaram, Josué e Caleb, eles andaram mais 40 anos. Mas quando terminou esse tempo, e foi o tempo de entrar de novo na terra, porque toda aquela geração tinha morrido, porque tinha que mudar a mente, tinha que mudar a mente deles. Deus quer acabar com a mente sem fé. Se você tem na sua mente uma mentalidade de sem fé, Deus quer acabar com isso da sua vida. E a igreja tem que ser canal para isso, tem que te ajudar nisso, para você ter uma vida com fé, para você viver uma vida com fé, porque isso agrada o coração de Deus, isso vai trazer conquista. O diabo quer o tempo todo te demover, cada situação que acontece. Às vezes você está parado lá assistindo TV, às vezes você está lá assistindo qualquer coisa, ouvindo uma música, ouvindo louvor, o diabo vem lá com pensamentos do quê? De derrota, para destruir a sua família. Nossa, e se acontecer isso aqui? E a economia? E se o Trump fizer isso? E se esse aqui fizer aquilo? Aí já vem, você já começa a ver aquele: ah, nossa, eu vou ter que trabalhar com o quê? Vendendo o quê? O que eu vou fazer? Ou seja, trazendo medo para você, trazendo condenação para você. Esse é o trabalho do diabo na sua vida. Só que eu e você somos filhos de Deus. Nós não podemos pensar assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles amam. Aquele que ama sabe quem é o outro. Aquele que ama, ele sabe como que o outro é, conhece, sim ou não, irmãos? Quem ama conhece. Porque amor, irmãos, é uma decisão. Fala, amor é uma decisão. Não é paixão. Não é aquela paixão de adolescente que vê a menina, vê o menino. Ai, ele é o homem da minha vida. Ai, não. Pensou antes, analisou, viu, foi lá ver a família, olhou como vai ficar a mãe, quer dizer, como é que a mãe, como é que a filha vai ficar. Viu como é que a menina trata os pais, viu como é que o menino trata os pais. Aí fala assim: não, olha como é que ele trata os pais, ó. Que menino educado, servo. É esse homem para mim. Os irmãos estão me acompanhando? Eles dois entraram na terra prometida. E o detalhe que Caleb falou, que ele estava com o mesmo vigor, a mesma energia, a mesma força de 40 anos atrás. Ou seja, poder de Deus dando vigor. Eu não sei você, eu já estou com 55, mas você percebe que algumas coisas você já não tem mais a mesma habilidade, a mesma explosão, a mesma rapidez, o mesmo reflexo. Você já não tem. Sim ou não, irmãos? Nossa, só eu? Só eu assumo a bronca aqui? Eu só ouvi as mulheres, os homens estão tudo quieto. Eu não falei de outros assuntos, irmãos, só falei de força, de reflexo. Os irmãos, hein? Vou te contar essa equipe que eu tenho. Mas amém, que bom, verdade. Não é fácil aqui. Sabe, irmãos, eu quero falar uma coisa. Todos nós precisamos conhecer o Deus que ama, conhecer o Deus que é poderoso, conhecer o Deus que é fiel. Todos nós. Todos nós precisamos ter experiências com Deus. E essas experiências vão marcar as nossas vidas. Você viram as moças aqui dando testemunho? Deus marcando a vida delas, tocando na vida delas. Houve uma palavra, houve uma coisa. Um minuto de uma palavra que você está ouvindo, aquilo muda. Muda a chave, muda algo dentro de você. Porque Deus está querendo o que de você? Ter a sua mente transformada. A Bíblia diz para nós não moldarmos com esse século, mas transformar-vos pela renovação da nossa mente. Que renovação que é essa? É o conhecimento de Deus, é a vida de Deus, é a unção de Deus entrando, é o pensando como Deus pensa, é o pensando como Jesus pensa, é o Espírito Santo aqui dentro de mim se manifestando e eu pensando da mesma forma que Jesus. E aí o que acontece? Eu vivo como Jesus, eu tenho a mesma fé que Jesus. Deus deseja isso para nós, que quando acontecer algo ruim, eu não fique pensando em desgraça, assim, eu falo, opa, essa aqui é uma oportunidade para Deus fazer. Jesus, quando não tinha nada, tinha comida nenhuma, tinha que abastecer, alimentar um monte de gente, ele só deu graças. Ele falou, faz agora, e multiplica, se eu tivesse lá, eu ia fazer isso, multiplica esse pão, multiplica esses peixes. Não, ele só falou, Senhor, te agradeço, estou tranquilo, eu sei que o Senhor cuida. Confiança total em Deus, sabedor de que Deus pode fazer. Os irmãos estão me acompanhando, não? Então isso, esse conhecer a Deus, nós precisamos conhecer Deus como Ele é. É um Deus que cuida, é um Deus que é amoroso, que é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina ou pensa. É esse Deus que nós precisamos conhecer, é esse Deus que nós precisamos viver. Lembra? Talvez eu e você vamos ser a única Bíblia que alguém vai ler. Sabe, irmãos, nós vamos ter um jejum que vai começar na semana que vem. E esse jejum que vai começar na semana que vem, eu estou com uma expectativa muito grande. Por quê? Se você enxergar que jejum é uma coisa só para quem é da igreja, é o que você vai experimentar. Jejum é só para o pessoal da sua célula, o líder, por exemplo, ou você que está na célula. Mas se você enxergar que jejum é uma oportunidade de convidar a pessoa para ela experimentar do poder de Deus, do Deus amoroso, do Deus poderoso, do Deus fiel, você vai falar assim, meu Deus do céu, nós vamos ter 21 dias aqui para experimentar do que Deus vai fazer nas nossas vidas. E aí você vai ver Deus fazendo, ou seja, a sua expectativa para com Deus. Como é que você acha que Deus fica nisso? Agora, se você chega e fala assim, putz, jejum, 21 dias, para com isso. Você acha que você vai experimentar alguma coisa? Não, porque o coração já está errado. Não está com o coração certo. Eu vou falar uma coisa para você. Se eu fosse você, eu compraria até outro livro, para que esse livro sirva de convite para outra pessoa, para você dar para outra pessoa, e você fala assim, irmão, ó, eu quero você comigo esses 21 dias, eu quero você aqui, talvez você não vai falar irmão, porque ele não é irmão, mas olha, Chiquinho e Maria, Eu queria muito vocês aqui comigo, porque eu conheço esse Deus, eu sei que Ele pode fazer um milagre na sua vida. Quantas pessoas você não conhece que estão com problema financeiro? Quantas pessoas você não conhece que ela tem uma mentalidade errada, ela não sabe conduzir e por isso ela não sabe viver uma vida e ela perde tudo que Deus dá para ela? Quantas você conhece? Um monte. E Deus deseja mudar isso. Mudar isso para quê? Para ela experimentar o poder de Deus, experimentar a vida de Deus, experimentar a unção de Deus, o favor de Deus. Então, se você enxergar, se você for como um Josué, como um Caleb, e você falar assim: meu, esse jejum aqui vai ser fantástico, as nossas células nunca mais vão ser as mesmas, vai estar cheio aqui, porque as pessoas vão conhecer o Deus que eu conheço, e a vida deles nunca mais vai ser a mesma. E o que vai acontecer? Vida de Deus, unção. Porque você acha que Deus fica como nessa hora? Ele falou: ó, meu filho falou de mim lá na reunião, e ele está crendo que eu vou aparecer, e eu vou mesmo, eu vou me manifestar ali, porque eu quero me manifestar, eu quero ver a glória de Deus, a minha glória se manifestando ali no meio deles, porque eles estão com fé, e fé agrada a Deus, fé chama a atenção de Deus, fé é a moeda do reino, no mundo do Espírito. Quando você tem fé, isso atrai a Deus. E quando eu tenho fé e eu sou ousado, Deus fala assim: eu não vou deixar meu filho só. Você vai ver, vou fazer através da vida dele. Sabe por quê? Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel, ele é poderoso e ele é amoroso. Eu podia falar que ia ficar a noite inteira falando do que ele é, mas eu quero te falar: ele quer te usar. Ele quer que você seja canal. Ele quer que você chegue e fale assim: olha, eu quero convidar você para vir aqui, porque lá na minha célula, lá vai acontecer um milagre na sua vida, eu tenho certeza. Mas sabe que você não fale isso porque eu estou falando para você falar, que você fale isso porque você tem a fé que isso vai acontecer. E na hora que você convidar a pessoa vai falar assim: eu quero, quanto que é o livro? E a pessoa ainda vai comprar o livro. Pastor, você está querendo vender livro? Não. Eu estou querendo estabelecer a fé. Eu estou querendo que a fé se manifeste. Quantos estão me acompanhando? Sabe? Chama a equipe de louvor. Todo dia eu fico pensando como é que vai ser a minha vida, quer dizer, como é que vai ser a minha partida, quando é que eu vou partir, quando é que eu vou me encontrar com o Senhor. Eu fico pensando assim: Senhor, vai ser agora? Porque a Bíblia diz que quando você vive a sua vida pensando que a sua vida se resume somente a essa, você vai ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Mas quando você entende que a sua vida não se resume aqui, aqui é só uma passagem, que você vai viver uma vida maravilhosa em outro lugar, só vai mudar de endereço, a sua vida vai ser a vida mais gloriosa aqui na terra. E eu fico perguntando: Senhor, é agora? Por quê? Eu não quero ir para lá com medo. Eu quero ir para lá com alegria, sabendo que a carreira foi chegada. Sabe, todos os dias nós temos oportunidades de fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Todos os dias. Deus nos chamou para isso. Nós somos filhos dele. O que Deus espera de um filho? O que você, pai, espera do seu filho? Que ele fale bem ou fale mal de você? O que você espera que falem de você? O que você tem passado para as outras pessoas? Que conhecimento que você tem passado para outras pessoas de quem é Deus? Que Deus é bom ou ele é um Deus ruim? um Deus mau. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus. Por isso que nós precisamos avançar, investir na palavra, no devocional, buscar cada vez mais o Senhor, saber quem Ele é, ter a certeza do amor dEle. Eu, como tem visitantes, quando eu fui para Israel, eu não tinha condição nenhuma, me pagaram ainda a passagem, e foi só uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu coloquei no meu alvo, e eu ganhei a passagem para ir para lá. Mas sabe, eu fui em vários lugares, lugares lindos, joguei ping-pong em cima do mar Egeu, num transatlântico, coisas fantásticas, vi as ilhas gregas, vi lá Israel, mas sabe o que mais me chamou a atenção na viagem toda? É que eu estava com o pastor Aloysio lá, e eu vi conversando com ele lá, que ele não tinha dúvida do quanto que ele era amado por Deus, não tinha dúvida. Falam mal dele? Pra caramba. Atacam a vida dele? Pra caramba. Mas ele sabe o quanto que ele é amado por Deus. Aí eu estava lá, eu olhei para aquilo e falei assim: eu quero isso para minha vida. Eu quero viver isso. Sabe, hoje eu não. Acho que o que eu mais fico falando, eu quero falar, é do amor de Deus. Que você e eu, e que foi o que eu vi lá naquele dia, vocês precisam saber, conhecer o quanto que vocês são amados por Deus. Quanto mais você sabe que você é amado por Deus, mais a sua vida fica maravilhosa aqui, porque você não tem dúvida que você sabe que Ele vai estar sempre com você todos os dias da sua vida, e não só isso, na sua vida aqui, mas no porvir, que você vai estar com Ele, você não tem dúvida, porque você é amado de Deus, você é amado, e nós precisamos conhecer desse amor, e nada como um jejum, para a gente buscar o Senhor. Então eu quero te falar algo, tem expectativa do que vai acontecer nesse jejum. Sabe, se você tiver expectativa e você falar isso para outras pessoas vão querer participar desse jejum com você. Vão falar assim: ó, quero beber do que você está bebendo, está muito gostoso. E não tem álcool. É bom demais. Você não vai ter sede depois. Porque quando você conhece a Deus, aquilo te constrange. Aquilo preenche o seu coração. De tal forma que não importa se você tem muito ou se tem pouco. Nada mais importa, só importa uma coisa: é estar na presença dEle, é experimentar dEle. Não importa, porque um dia todos nós vamos estar com Ele. E aí, chegando lá, a gente vai ouvir se nós fomos servos bons ou servos maus. Eu quero um dia chegar lá diante dEle e falar assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito, eu te darei. É só isso que eu quero ouvir. Não é nada. Porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. E Ele te ama incondicionalmente. E Ele quer que você conheça desse amor. Porque quando você conhecer e experimentar desse amor, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vai ter fila aqui para dar testemunho de você conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Basta uma frase: Senhor, se mostra para mim. Senhor, mostra o teu amor que o Senhor tem por mim. Mostra, que eu não estou enxergando. Deus só ouve os sinceros. Fala para Ele. Fala: Senhor, eu não tenho enxergado o teu amor. Eu não tenho entendido essas coisas que têm acontecido. Mostra para mim, eu quero te conhecer mais, muito mais. Amém? Quero pedir que você fique de pé, apague as luzes.